Desde já votos de que estejam a ter um ótimo Natal, fazemos as contas ao mundo em 2021 e vamos ainda falar sobre o essencial da conferência de imprensa que dá todos os anos por esta altura o presidente russo Vladimir Putin. Converso mais adiante com a investigadora do IPRI, Instituto de Relações Internacionais, Sónia Sénica, especialista em Rússia e espaço pós-soviético, que vamos ouvir também daqui a pouco numa síntese de balanço do ano feita pelos investigadores do IPRI para o Mapa Mundo da TSF. 2021, um ano em que ninguém saiu a rir-se, levou este título, o texto de balanço do ano feito por Germano Almeida para TSF.pt. Vamos quase ponto a ponto dissecar esse artigo com o autor aqui no Estado do Sítio. Já sabe que se estiver a ouvir na rádio, ao sábado, à hora do almoço, atenção ao cabrito ou ao peru no forno, para quem for desses hábitos, ou se estiver a ouvir na rádio na madrugada de domingo, a fazer digestão da ceia ou das prendas, ou a trabalhar, também há muito quem esteja a fazer. Bom Natal especialmente para esses. Enfim, a todas e a todos, lembro que há uma versão alargada deste programa em tsf.pt, no Spotify e em podcast. Portugal começou o ano à frente do Conselho da União Europeia, testemunho recebido por António Costa das mãos de Angela Merkel em final de ciclo na Alemanha.
É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber este testemunho das tuas mãos.
Ponto alto a aprovação de uma lei europeia do clima, mas não só.
O novo acordo de cooperação e comércio com o Reino Unido e que a normalidade das relações entre os Estados Unidos e a Europa se tivesse restabelecido.
2021 voltou a ser ano de pandemia e ano da vacinação em massa nos países ricos e da vergonha da falta de vacinas no resto do mundo. Afinal, por onde anda a solidariedade? Perguntava Guterres.
Solidarity is missing.
Vergonha, também disseram muitos ao que aconteceu no Capitólio a 6 de janeiro. Trump ainda pode vir a ser acusado como o grande instigador do assalto ao Congresso, mas não muda o discurso que teve nessa tarde.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Duas semanas depois, Joe Biden tomava posse e prometia salvar a América.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Mudança de tom na Casa Branca, mas nem por isso de rumo. A América nunca deixou de manter o alvo geoestratégico apontado, o novo chefe da diplomacia, Antony Blinken, e uma China mais agressiva internamente e fora de portas.
We've seen China act more repressively at home in recent years. We've seen it act more aggressively abroad.
O ano em que o Partido Comunista Chinês aprovou a resolução histórica que põe Xi Jinping ao nível de Mao Zedong e Deng Xiaoping. Mas ainda há rivalidades da Primeira Guerra Fria. O ano teve o Ocidente a queixar-se de Putin por causa da pressão que faz sobre a fronteira da Ucrânia e da que não fez nas fronteiras da Bielorrússia. Na Europa, com derivas populistas e ultraconservadoras a leste, o pós-Brexit continua a ser sinónimo de confusão. O Canal da Mancha foi cemitério de refugiados com dezenas de mortes em finais de novembro. Os franceses em Calais culpavam Boris Johnson pelo falhanço da política migratória.
Boris Johnson.
Britânicos e franceses também separados pela defesa estratégica, o AUKUS juntou ingleses, americanos e australianos que devolveram à procedência a nota de encomenda de submarinos franceses.
Les Européens doivent sortir de la naïveté.
Os europeus devem deixar de ser naïfs, disse Macron, dias depois de os talibã terem tomado o poder no Afeganistão após uma retirada americana e ocidental com pouca honra e nenhuma glória.
Taliban fighters inside the presidential palace.
Ortega mandou prender opositores e ganhou tranquilamente as eleições na Nicarágua. 2021 foi ano de protestos inéditos em Cuba, agora com o novo líder do Partido Único, o também presidente, Miguel Díaz-Canel.
Agradeço a confiança depositada.
E agora também o novo chefe de Estado do Chile, viragem à esquerda, com o jovem 35 anos, Gabriel Boric.
Buenas noches, Chile!
2021 foi ano de tumultos na África do Sul, após a detenção do ex-presidente Jacob Zuma, o retrocesso democrático em Myanmar, a continuação da guerra de Israel em Gaza, a guerra civil no Iémen e na Etiópia, caiu o governo de unidade no Sudão, tivemos o início da resposta ao terrorismo em Moçambique, 2021, o ano da COP26, quando a emergência climática já é uma realidade e os mais pobres e vulneráveis vão pagar a fatura mais pesada.
Percebe-se um grande senso de urgência.
O ano em que Elon Musk foi ao espaço, o ano do grito de revolta de atletas como Simone Biles, o ano do adeus a Larry King e Max Stahl, mas também a Colin Powell, ao Príncipe Filipe e a Frederick de Klerk, o prémio Sakharov para um vivo, mas preso, o russo Alexei Navalny.
To award the Sakharov Prize in 2021 to Alexei Navalny.
O ano do Nobel da Paz para dois jornalistas, em nome de um valor, a liberdade de expressão, que é preciso defender todos os dias, todos os anos.
The Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov.
O Nobel da Paz para Maria Ressa, jornalista filipina, e para Dmitry Muratov, o jornalista que ainda na quinta-feira apelava à Procuradoria Russa para deixar cair as acusações contra a Organização de Direitos Humanos Memorial, das mais importantes na Rússia, e que um tribunal de Moscovo decidiu ilegalizar. A Rússia também passou pelo balanço do ano 2021, feito pelos investigadores do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, no programa Mapa Mundo. Só na Sénica.
Em termos de personalidade do ano, a minha escolha recai em Alexei Navalny e, nomeadamente, o evento do ano na atribuição do prémio Sakharov. Antes de mais, por três razões. Recebeu este prémio pela coragem da denúncia de alegados casos de corrupção existentes na elite política russa, na luta que encetou desde sempre uma transição, uma necessidade de transição democrática na sociedade russa e, finalmente, por também ser, digamos, um ícone da defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais na democracia russa. E, portanto, com a atribuição deste prémio, a União Europeia, por meio desta atribuição, pretendeu, obviamente, enviar uma mensagem política à Federação Russa num clima de grande tensão atual, como sabemos, e também escalar de, enfim, militarização, nomeadamente na fronteira da Rússia com a Ucrânia.
Já a Patrícia Danhart entende que o acontecimento do ano foi a parceria de defesa e cooperação de segurança assinada entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.
O acordo AUKUS, esta parceria de segurança trilateral, prevê a cooperação de segurança e defesa entre os três países e pretende, da perspectiva da administração Biden, sinalizar a que na sua estratégia de contenção da China, os Estados Unidos estão a reforçar a sua política de alianças no Indo-Pacífico. Este acordo apanhou de surpresa a França, que reagiu furiosa porque viu invalidado sem aviso prévio o seu acordo comercial com a Austrália de 2016, através do qual iria vender a Canberra 12 submarinos franceses. O facto de os Estados Unidos não terem partilhado a informação previamente com a França mostrava-lhe, uma vez mais, que a Europa já não era prioridade norte-americana e que os europeus, apanhados desprevenidos, deviam prosseguir com a autonomia estratégica tão ambicionada pelo presidente Macron.
2021 foi ano em que sentimos mais e mais frequentemente o impacto das alterações climáticas. Foi ano de COP26, a Cimeira do Clima em Glasgow. A investigadora Joana Castro Pereira, doutorada em Relações Internacionais pela Nova, pós-doutoramento na Universidade de Brasília, especialista em políticas ambientais, elege como figura do ano o conjunto de cientistas que contribuiu para a publicação da primeira parte do sexto relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Joana Castro Pereira explica as razões da escolha.
Este é um momento em que é fundamental reforçar a ciência e o pensamento científico e em que nos confrontamos com recorrentes negacionismos, teorias conspiracionistas e fake news, algo que, aliás, ficou bem patente desde o início da pandemia da Covid-19, pelo que gostaria de destacar o trabalho realizado, que agrega o conhecimento da ciência do clima com referência a mais de 14 mil artigos científicos. O novo relatório alerta-nos para a influência inequívoca da ação humana sobre o clima e para a existência de mudanças no sistema climático sem precedentes ao longo de muitos séculos a milhares de anos. Aponta para que se ultrapasse a barreira dos 1,5 graus, que é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, já no início da década de 2030, e chama a nossa atenção para o facto de não podermos negligenciar o risco de mudanças abruptas, com a ultrapassagem de pontos críticos do sistema climático, os chamados tipping points, que poderão gerar um efeito dominó e dos quais são exemplo a savanização da floresta amazónica e o rápido desgelo da Antártida. Ainda na esfera ambiental, 2021 fica obviamente marcado pela realização em Glasgow e após o adiamento por um ano devido à pandemia, da 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP26. E destaco este evento não pelo brilhantismo dos seus resultados, até porque não foram de todo brilhantes, mas pela importância da crescente visibilidade e o aumento substancial do interesse e envolvimento da sociedade civil nas conferências das partes do clima. No entanto, esta declaração é mais vaga do que a anterior, que tinha sido adotada em 2014 e cujas metas não foram de todo cumpridas.
A COP26, como acontecimento, pela crescente visibilidade, embora longe de resultados brilhantes, os cientistas que elaboraram o relatório para essa Cimeira do Clima, as escolhas de figura do ano da investigadora Joana Castro Pereira. 2021 foi um ano marcado pela pandemia e o impacto que teve nos países e nas governações, mas para o investigador João Estevens, doutorando em estudos sobre a globalização, o acontecimento do ano é a tomada de posse de Joe Biden.
Marca uma ruptura, não é, com o momento de Donald Trump, desde logo no âmbito da política externa. Passa a ser, ou pelo menos discursivamente, passa a ser mais multilateral, e temos o retorno dos Estados Unidos para o Acordo de Paris e a participação na, ou a relação com a OMS, mas ao mesmo tempo temos algumas outras decisões, não é? Mesmo na relação comercial com a China, ou na forma como foi gerida a saída do Afeganistão, e portanto temos também ainda assim a manutenção de alguma política externa unilateral, não é? Portanto, esse reforço ou esse retorno ao multilateralismo foi um reforço e foi um retorno parcial, e então também acho que é um ano marcado pela tomada posse de Joe Biden e, por um lado, por um certo posicionamento ambíguo dos Estados Unidos na esfera internacional, ainda que obviamente consigamos reconhecer um regresso a uma política externa mais que já foi aplicada no passado e com claramente uma liderança em assuntos globais partilhados.
Diana Soller também escolhe Joe Biden.
Aparece com uma política muito semelhante do ponto de vista da estratégia a Donald Trump, mas ao mesmo tempo com uma grande vontade de renovação relativamente ao papel dos Estados Unidos no sistema internacional, relativamente à ordem internacional liberal que quer recuperar, e com uma posição completamente diferente relativamente aos aliados, inclusivamente os europeus. Ainda é muito cedo para percebermos como é que a bipolarização artificial do conflito Estados Unidos-China vai ou não resultar para os Estados Unidos e para os seus aliados, mas não deixa de ser, digamos, refrescante aparecer uma nova voz na política internacional, com uma nova postura, uma nova abertura para reconstruir, digamos, um mundo livre, que os Estados Unidos já não são a única potência militar, já não são propriamente a hegemonia, mas que têm vontade política de liderar e de levar até às últimas consequências essa liderança. Pelo menos é o que fica deste primeiro ano de mandato de Joe Biden, apesar de alguns problemas, como a retirada do Afeganistão, que foi precipitada e mal planeada, ou a continuidade da polarização dos Estados Unidos, que não melhorou nem um bocadinho desde que Joe Biden se tornou presidente.
Para José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, Instituto para as Relações Internacionais, coordenador do Observatório do Comércio Internacional do ISET, a figura do ano é o presidente chinês Xi Jinping.
O motivo dessa escolha está relacionado diretamente com a importância da China no mundo e com a inequívoca vontade de ter um estatuto similar aos Estados Unidos, a grande potência global das últimas décadas, e eu acrescentaria também para gradualmente ser reconhecida até como a potência mais influente, superando no médio prazo, no médio e longo prazo, os Estados Unidos neste processo de primazia global. Xi Jinping é central nessa ambição chinesa. Num sistema altamente centralizado, como é o governo da China e do Partido Comunista Chinês, indiscutivelmente quem o chefia tem um papel crucial no rumo do país e agora também no rumo do mundo.
A tomada de poder do Afeganistão pelos Talibã e o que isso pode significar para a educação de muitos milhares de meninas e raparigas é o motivo da escolha de figura do ano para o investigador João Cancela.
A minha pessoa do ano é Sotoudeh Farotan. É um nome que não dirá muitos ouvintes e eu próprio só soube quem ela era há pouco tempo, através de um pequeno texto de Malala Yousafzai no Financial Times. Sotoudeh é uma afegã de 15 anos, que vive na cidade de Herat e se tem batido pela possibilidade de as meninas afegãs terem a liberdade para ir à escola. Em outubro deste ano, numa cerimónia perante uma plateia com líderes talibã, subiu a um palco e discursou a favor da possibilidade de educação para todas as crianças do país. As autoridades locais terão cedido e autorizado o reinício de atividades letivas para todas as crianças da cidade. Desconheço se esta decisão se vai cumprir, em que moldes e por quanto tempo. Mas não deixa de ser um exemplo de bravura, aquele que nos deixa Sotoudeh Farotan.
A vacinação e a disponibilidade de vacinas está ainda a níveis muito baixos no continente africano. Há países onde a percentagem de vacinados não ultrapassa os 4%. Uma personalidade do ano para a África, o desafio lançado à investigadora Alexandra Magnólia Dias, que aponta a escolha para Moçambique.
Sem sombra de dúvidas que aludo a Denise Namburete. Mas quem é Denise Namburete? A ativista moçambicana ficou conhecida após a atribuição do prémio Campeões Anticorrupção por parte do Departamento Norte-Americano anunciado este prémio no âmbito da Cimeira para a Democracia, organizada recentemente sob impulso da administração Biden para fazer face à crise da democracia, ao retraimento da democracia e ao avanço das tendências autoritárias em vários estados internacionalmente. Por outro lado, a crise da democracia não pode estar separada do combate à corrupção, uma vez que estão associadas a uma maior transparência, a uma maior confiança dos cidadãos nas instituições e nos seus representantes. Denise Namburet distinguiu-se no plano individual pelo seu combate e denúncia dos escândalos associados às dívidas ocultas em Moçambique, e mesmo face a ameaças, continuou a pautar a sua conduta por esta denúncia e pela necessidade de uma maior transparência. É importante também em termos nacionais, visto que se reconhece não só a importância de responsabilizar altos dignatários do Estado moçambicano, mas também representantes da banca internacional, nomeadamente bancos sediados no Norte Global e no Ocidente. Finalmente, num contexto de intensificação do conflito em Cabo Delgado e desenvolvimento de uma economia política do conflito, este reconhecimento do papel de uma ativista na denúncia de casos de corrupção parece muito importante para que sejam controladas as tendências para o aproveitamento de um contexto de conflito para envolvimento em atividades ilícitas. Por outro lado, num Estado tão marcado pelo reduzido proveito das altas receitas da exploração do gás para os seus cidadãos, parece-me que este reconhecimento é importante no sentido de diminuir desigualdades sociais e, acima de tudo, para fazer avançar o objetivo do desenvolvimento sustentável de criação de instituições fortes, a consolidação da paz e fazer avançar a justiça, o objetivo do desenvolvimento sustentável 16.
Denise Namburet dizia recentemente numa entrevista à Deutsche Welle: várias vezes tive de fugir de Moçambique. A fundadora da ONG Noeti Comunicação para a Saúde diz-se feliz com o reconhecimento internacional, admitiu ter sido alvo de ameaças, além de muita ostracização por parte de dirigentes políticos. Já a seguir, converso com Germano Almeida, autor de vários livros sobre presidências norte-americanas, assinou em tsf.pt o ensaio 2021, o ano em que ninguém saiu a rir-se. O ano que está a chegar agora ao fim, Germano Almeida, fica ainda muito marcado pela pandemia e pela forma como os governos, os Estados foram lidando com a pandemia, quer em termos de medidas de saúde pública, quer em termos de decisões políticas.
Viva Ricardo, sim, é verdade, 2021 não foi o ano do fim da pandemia, no entanto teve algumas boas notícias com o sucesso da vacinação em países como Portugal ou Israel numa determinada fase, embora tenha confirmado, como disseste, que os governos estão neste momento de algum modo reféns do momento. Eu diria que, como escrevi num artigo da TSF esta semana, num dos 21 pontos, estamos condenados a uma espécie de yo-yo entre relaxa, assusta, abre, fecha, aperta e diminui. Isto porquê? Porque, embora de facto a vacinação tenha reduzido drasticamente as mortes, numa grande vitória da ciência em tempos em que ela dificilmente em alguns lugares é valorizada, mas a verdade também é que enquanto houver a disparidade gritante, e desculpa o termo pornográfica, entre o mundo avançado, sendo que algum desse mundo avançado se dá à frescura de tendo as vacinas, muita dessa população não as quer, mas isso é outra história, mas depois
África... Mas também é uma tendência deste ano, o aumento de franjas da população que seguem a via que está popularizada como negacionismo.
Verdade, isso tem um pouco a ver com novas tendências de desinformação, novas formas de teorias da conspiração e desinformação conseguirem propagar mais rapidamente, e pessoas que há uns anos sem essas plataformas se sentiam quase envergonhadas perante essas ideias, agora sentem-se empoderadas porque se juntam a pessoas que têm essas ideias continuam a ser disparatadas, mas ganham força por isso, e esse é um problema. Mas a verdade, Ricardo, é que enquanto a África tiver taxas de vacinação na casa dos 5% ou 7%, o secretário-geral António Guterres da ONU tem razão quando diz que o nacionalismo das vacinas é o grande problema. Porquê? Porque percebemos já pela dinâmica da pandemia que estamos condenados a que com uma periodicidade que os especialistas nos ensinam que seja de alguns meses, acabam por vir novas variantes. E quando isso acontecer, a verdade é que estamos sujeitos a isso, claro que protegidos pela vacina, mas a verdade também é que não sabemos se não virá uma variante mais letal do que as que até agora têm apontado para a mortalidade na casa dos 2%.
Apesar de ter mudado o presidente dos Estados Unidos, assistimos a uma escalada na tensão entre os gigantes Estados Unidos e China.
Sim, é a grande história do nosso tempo, e quando digo nosso tempo é mesmo o nosso tempo, estes anos, próximos anos. Os Estados Unidos continuam, de facto, a perder poder relativo, a China continua numa tendência crescente. Nos últimos 20 anos, diria, desde que a China entrou na Organização Mundial de Comércio, isso levou a uma grande aproximação entre esses dois poderes, e com a China a passar primeiro o Japão e a aproximar os Estados Unidos, passou o Japão há cerca de uma década. É verdade também, Ricardo, que essa tendência que se verifica e que nota, por exemplo, escolhas internas políticas nos Estados Unidos de reforço da contenção da China, escolhas de política externa e também a nível interno, nós temos olhado demais para a redução do poder americano e o aumento do poder chinês e nos esquecemos de alguns problemas que o crescimento chinês tem tido nos últimos anos. A questão populacional, que tem vindo a decrescer, e por isso, por exemplo, um país como a Índia é uma questão de poucos anos e vai ultrapassar a China nesse trunfo. Também a questão do modelo de crescimento económico, que já estava antes da pandemia em algum desgaste, já não estava na casa dos 8, 10% do ano, estava na casa dos 6%, e a pandemia veio completamente baralhar as contas, e este pós-paragem pandémica também com a questão da pressão inflacionista e da crise energética e distribuição, está também a complicar essa questão chinesa.
Mas ainda assim é das potências que continua a crescer menos mal, digamos assim.
Verdade, porque tem de facto essa capacidade não só de produção industrial, como de forma como o presidente Xi tem vindo a desenvolver a sua nova rota da seda e a sua estratégia expansionista, faz com que a China seja o país crucial no modelo de distribuição. Os Estados Unidos ainda estão à frente na maior parte dos indicadores, mas na forma como a distribuição é feita, de facto a China é crucial. Aliás, vê-se, por exemplo, na forma como os componentes das fábricas chinesas foram fundamentais e têm sido fundamentais nessa distribuição.
Ou até como escrevias no texto que publicaste no site da TSF, em tsf.pt, o facto de termos, segundo creio, 4 empresas chinesas entre as 10 maiores empresas mundiais nesta altura, de 3 bancos e uma seguradora.
Sim, isso é de conta e dá conta, e aliás, portanto, realmente são no top 10, 4 são chinesas, 5 são americanas e uma petrolífera saudita, Aramco. Se olharmos para os 30 mais, 14 são norte-americanas, 9 são chinesas, 2 são alemãs, depois também há uma francesa, uma saudita, uma sul-coreana, naturalmente a Samsung. E o que é que vemos, Ricardo, nesse top 30, neste final de 2021? Vemos que a Europa se reduz à sua insignificância, tem só a Volkswagen e a Allianz, portanto uma grande fabricante de carros e uma grande seguradora, e um grande banco francês, o BNP Paribas, e depois tens, de facto, a petrolífera saudita, tens a Samsung sul-coreana, depois tens nas 14 americanas, aí sim vês claramente uma distribuição mais pujante, com as grandes tecnológicas, também com grandes bancos e com grandes financeiras, e no caso chinês o que vês são os grandes poderes estatais, os grandes bancos, o grande banco estatal comercial chinês, o da agricultura, o naturalmente também da construção, e portanto o modelo chinês que tem essa duplicidade de ser muito centralizado no Partido Comunista Chinês, mas no fundo uma espécie de capitalismo de Estado que se tem vindo a tentar exportar. E é um pouco essa marca Xi Jinping que mais um ano, se tiver que eleger uma figura internacional, o texto não foi muito por aí, continua a ser Xi Jinping, porque de facto, de uma forma incrível, consegue relegitimar-se e ter uma resolução histórica na China de estar ao nível de Mao Tse-tung e de Deng Xiaoping como a grande figura do desenvolvimento chinês do seu tempo.
E, portanto, temos aqui alguém que escreveu já vários livros sobre política norte-americana, sobre presidências dos Estados Unidos. Esperava que elegesse como figura do ano Joe Biden, que começou o ano duas semanas depois da vergonha do assalto ao Capitólio. Joe Biden apareceu a prometer salvar a América, mas ainda não conseguiu salvar a América, muito menos o mundo.
É um pouco aquele país, os Estados Unidos, que tem forças muito, muito grandes e uma grande pujança. Falei há pouco da pujança económica, e também uma grande pujança de sociedade, com a capacidade de recuperar nos momentos mais inesperados, é verdade. Foi também importantíssimo que Donald Trump não tenha sido reeleito em novembro de 2020. A vitória de Joe Biden nesse aspecto foi muito pela salvação da alma da América. Que a invasão do Capitólio, já depois dessa vitória, confirmou que era fundamental ter acontecido. Eu diria que há dois momentos no ano 2021 para Joe Biden. E, portanto, Joe Biden, nos primeiros meses, eu diria estes primeiros 100 dias, com o sucesso global, com a aprovação dos grandes planos e com o sucesso também na vacinação, a acelerar, chegou a 3 milhões de dia, mas depois, a partir de abril-maio, surgiram dois problemas que Joe Biden, na verdade, tantos meses depois, ainda não conseguiu resolver. O primeiro tem a ver com o ceticismo da vacinação de cerca de um terço da população americana, que recusa a ciência, que se mantém na crença, uma junção perigosa entre crença religiosa, preconceito e também a questão política que Donald Trump consegue explorar, sobretudo nos Estados do Sul, mas não só, e Joe Biden não conseguiu resolver isso, e com isso a recuperação económica em muitos Estados ficou comprometida, porque de facto os Estados Unidos não conseguem passar dos 60 e tal por cento com uma dose e menos 60 por cento com duas doses, e isso é um grande problema, e também a questão do Afeganistão, a humilhação do Afeganistão, partindo de uma decisão que eu considero correta, que foi perceber que era melhor sair agora do que continuar os Estados Unidos numa guerra que não fazia sentido. A verdade é que tudo o resto correu muito mal, e aquilo que não era suposto contar na agenda Biden, o Afeganistão, passou a contar, porque em política nenhuma decisão é inócua.
Os Estados Unidos contam também com a assertividade russa nas fronteiras leste da Europa, nomeadamente na fronteira da Ucrânia com a Rússia, também na forma como Moscovo alimenta o regime de Lukashenko nas fronteiras da Bielorrússia com países da União Europeia. Moscou voltou a ser uma grande preocupação para Washington e para o Ocidente?
Voltou por mérito de Vladimir Putin. Vladimir Putin consegue nestes anos, e volta a fazê-lo com a jogada da aproximação de mais de 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, consegue de facto dar a percepção que, tendo de facto um poder regional forte militar, consegue ser essa preocupação para os Estados Unidos e para a NATO. Putin exige uma espécie de redefinição do mapa da segurança europeia com Biden, percebendo, como há pouco disseste bem, um pouco a fragilidade americana e a tentativa, que já não volta atrás, americana, de se retirar militarmente desse palco, do primeiro do Grande Médio Oriente e também da frente leste, digamos assim, da Europa. E, portanto, Putin explora muito isso, mas claramente o mérito de Putin é se conseguir dar uma percepção de maior poder do que na verdade tem. A Rússia é a 15ª economia mundial, não conta, como vimos há pouco, em nível de grandes empresas, mas conta militarmente naquela zona. E isso tem, de facto, essa questão. E sabemos, pelos precedentes, que não pode não ser só bluff. Sabemos por 2008, na Ossétia do Sul, na Geórgia, no conflito com a Geórgia, e em 2014, naturalmente, na anexação da Crimeia, e depois o que continuou do conflito da Ucrânia na região do Donbass, e isso mantém-se, e interessa a Putin desenvolver essa noção, testando um pouco, e eu acho, Ricardo, pareceu na altura relativamente inócuo o encontro de 16 de junho em Genebra entre Biden e Putin. Desse encontro pode ter surgido algo mais relevante do que possamos imaginar, nomeadamente tendo Biden a grande prioridade conter a China, Biden testará aquilo que alguns analistas definem como a tentar fazer uma espécie de estratégia Nixon mudando de peça. Ou seja, Nixon, para travar a União Soviética, aproximou-se à China, Biden, de algum modo, estaria a tentar uma relação estável e previsível, com um pouco mais ainda, com Putin, dizendo que seria realmente vantajoso para os dois que a Rússia se aproxime mais dos Estados Unidos. Não é isso que está a passar, como sabemos.
Aliás, depois já da Cimeira das Democracias, promovida por Biden, o encontro de 1 hora e 15 minutos, a videoconferência entre Vladimir Putin e Xi Jinping, mostra aí sim um claro alinhamento de posições face à política mundial e face aos grandes assuntos mundiais.
Sem dúvida, e sinalizou claramente isso foi uma reação dos dois à jogada de Biden de se afirmar como líder das democracias liberais, com escolhas algumas óbvias e outras muito discutíveis sobre presenças e ausências nessa cimeira, colocando, por exemplo, o Brasil, mostrando que separa pontualmente Bolsonaro com o grande país que é o Brasil, que muitas vezes nos esquecemos é o segundo maior, o segundo país mais poderoso do hemisfério ocidental, e isso tem muita importância, ainda é, mas a verdade é que, fazendo essa distinção, portanto, Putin e Xi sinalizam-se que, de facto, a aliança para conter o ainda poder americano é, de facto, entre China e Rússia, e não uma aliança não assumida, mas uma aproximação Estados Unidos-Rússia para conter a China, como Biden pretenderia, e nesse sentido Putin está um pouco a levar a sua avante. Eu chamo a atenção para a capa deste mês da Atlantic, com um artigo da Anne Applebaum, em que ela fala de bad guys are winning, os tipos maus estão a vencer, e aparecem cinco caras: Vladimir Putin e Xi Jinping, também Maduro, da Venezuela, que sobreviveu, Lukashenko, da Bielorrússia, que por um lado parece um pouco uma sucursal de Vladimir Putin, mas não é totalmente, ganhou também um poder próprio, por exemplo, com a questão realmente que explorou na crise com a Polónia, dos imigrantes, e o outro, Erdogan, da Turquia, outra peça também a tentar perceber, e por onde vai a Turquia, também muitas vezes nos percebemos por onde vai também um pouco o vento daquela zona. Pelo meio disso tudo, Ricardo, a Europa cada vez mais insignificante, sobretudo depois daquilo que 2021 confirmou, que foi a tragédia dos últimos anos da política tradicional, que foi o Brexit. Um desastre também para o Reino Unido.
Desastre para o Reino Unido, divisões relativamente às, por exemplo, às cotas de pesca com países como a França, sendo que Reino Unido e França também se dividiram por causa da questão dos migrantes e dos refugiados e da forma como gerir o movimento de pessoas no Canal da Mancha, e isto na sequência de uma divisão, forçada ou não pelos Estados Unidos, por causa do acordo AUKUS, não é? O acordo entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália para fazer frente à China nos mares do sul da China, e que fez com que a Austrália devolvesse à procedência a nota de encomenda de submarinos franceses. A Austrália rompeu o negócio com a França, o que custou muitos, 38 mil milhões de euros, ao que parece, aos cofres do Estado francês.
Sim, vamos por partes. Ponto 1, o AUKUS foi a grande novidade da política internacional de 2021. Sobretudo sinalizou que, para o atual momento da administração Biden, a nível de política externa, havia que dar prioridade ao Indo-Pacífico e ao Mar do Sul da China como novo foco geoestratégico. Pelo Mar do Sul da China passa um terço do comércio mundial e a China reivindica 90% desse controle, e os Estados Unidos sentiram-se necessidade de se focar ali. Isto aconteceu, e esse é o ponto 2, dias depois, poucas semanas depois, do desastre da saída do Afeganistão e da humilhação americana de Cabul, de 15 de agosto. E, portanto, Joe Biden quis, de forma rápida, mudar a agulha disso, depois dessa humilhação, e quis também sinalizar que fez sentido a decisão de sair do Afeganistão, apesar de ter corrido mal a operação, e mudar recursos militares, estratégia e foco geoestratégico para aquela zona, e isso fez sentido. No entanto, devemos olhar com alguma atenção, essa aliança fez todo sentido com a Austrália, porque olhando para o mapa, vês ali um triângulo entre a Austrália, a Índia e Japão, que não estando no AUKUS, são também aliados proxies americanos para travar a China, por exemplo, no âmbito do Quad, que Joe Biden de algum modo promoveu, era algo que já existia, que não tinha grande existência, e que Joe Biden deu alguma existência. No entanto, temos que olhar para a forma e para a política, para a diplomacia, para os sinais de diplomacia nos dias seguintes ao torpedo do AUKUS, em que a França reagiu de forma furiosa, nomeadamente o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, mais a Jean-Yves Le Drian, mais até, curiosamente, do que o presidente Macron. E dias depois, Blinken, que fala bem francês, vai a Paris numa operação de charme, quase a pedir desculpa. Depois, Biden fala com Macron e, de algum modo, Macron aceita essas desculpas. O que é que Biden e Blinken disseram aos franceses nos dias a seguir ao AUKUS? Tivemos que fazer isto. E esta aliança era uma aliança essencialmente anglo-saxónica, e fizemos isto por opção e por estratégia, mas não vamos deixar totalmente de lado a frente europeia. E há uma ativação do que Biden já tinha feito com o presidente von der Leyen em junho, na reunião do G7 e na reunião dos Estados Unidos-União Europeia, de um Conselho de Comércio e Tecnologia Estados Unidos-União Europeia. Claro que nada a ver do ponto de vista de dimensão com o que foi o AUKUS, mas foi, de facto, esse sinal. E mas mais relevante, Ricardo, é que apesar do Reino Unido estar nessa equação do AUKUS, a verdade é que Boris Johnson não conseguiu o que pretendia com os Estados Unidos este ano, que era um grande acordo comercial
bilateral.
Bilateral. Porquê bilateral? Porque, naturalmente, desde que saiu da União Europeia, essa era a única vantagem competitiva que o Reino Unido poderia ter. Não a conseguiu. Mas avançou mais um grande acordo comercial Estados Unidos-União Europeia do que propriamente um acordo Estados Unidos-Reino Unido. Eu acho que isso é pouco falado, porque é mais fácil e mais óbvio dizer que os Estados Unidos passaram do Atlântico para o Indo-Pacífico e trocaram a Europa pela Ásia. Isso não foi Biden, é um movimento que tem mais de uma década na política externa americana. Este ano, em 2021, curiosamente, e apesar do AUKUS, vejo mais a preferência de Biden pela Europa do que pelo Reino Unido.
Também é uma das marcas do ano, a saída de cena de Angela Merkel ao fim de 16 anos e a entrada de Olaf Scholz numa coligação semáforo que junta o SPD, os sociais-democratas alemães, ao Partido Liberal e aos Verdes, e tivemos o prenúncio do que pode ser a corrida presidencial brasileira, com Luiz Inácio Lula da Silva a regressar. Ainda não é formalmente candidato, mas lidera todas as sondagens de forma destacada. Vai ser, sem dúvida, uma das marcas de 2022, a eleição brasileira lá para o outono. Disseste há pouco, no início da conversa, praticamente, que Xi Jinping seria a figura do ano 2021 e o acontecimento.
O acontecimento internacional do ano, talvez de facto a mudança de poder na Alemanha, eu chamar-lhe-ia o elogio da negociação. É notável de facto num país com a dimensão da Alemanha, com a diversidade da Alemanha, com o poder da Alemanha, alguém que esteve no poder 16 anos tenha tido a forma exemplar como o passou, como uma eleição que teve um resultado muito pouco claro, muito próximo dos dois partidos, CDU e SPD, e ambos com um resultado muito, muito escasso para conseguir formar uma maioria. A tranquilidade com que durante 2 meses as negociações ocorreram. Isso chegou a uma solução inédita, como passou da CDU para o SPD, como, enquanto não houve novo governo, Angela Merkel se manteve como líder incontestada do governo. Eu acho que isto é um exemplo de como uma democracia madura pode funcionar, aconteça o que acontecer. A solução foi interessante, com o SPD a surgir como pêndulo, e ela achou-se muito europeísta, com um eixo franco-alemão muito claro, e que faz todo sentido depois da saída do Reino Unido, a aliar-se aos liberais menos europeístas, mas com a questão do travão da dívida, da ortodoxia financeira, e depois os verdes, como eu disse há pouco, cada vez mais fortes política e socialmente, também muito europeístas, e com a questão da climática, a colocá-la com uma agenda política muito forte. A nível do que é o Brasil, mais como perspectiva, o que até podia ser interessante, um duelo entre Lula e Bolsonaro, é um pouco assustador, porque reforça que estamos em tempos de polarização, que seca ideias mais moderadas, por um lado, e por outro lado, acreditar nas sondagens como a vitória provável de Lula, se nada até lá acontecer, uma vista judicial ou de outra matéria, é um pouco assustador o que está a ver no Brasil, daquilo que Bolsonaro se poderá estar a preparar com os militares, de não aceitar passar o poder, e depois realmente soluções mais moderadas, como o ex-governador Ciro Gomes ou o governador João Dória de São Paulo, uma figura política interessante, por exemplo, até no início da pandemia, com uma ideia completamente muito mais realista e mais prudente do que tinha o presidente Bolsonaro em relação à forma de proteger a população, e que poderão ter resultados interessantes e que podem também contar, e naturalmente o juiz Sérgio Moro como candidato saído do bolsonarismo e totalmente a romper com ele, também que poderá ter um resultado ali interessante. E portanto é um pouco ali a ver, e naturalmente as eleições presidenciais em França, que
em
podem
abril.
Editar. Em abril, e que podem editar muito também, isto porque, rapidamente, Ricardo, em 2017 aquilo podia ter corrido muito mal, correu muito bem, porque apenas meio ano depois da vitória de Trump e com o Marine Le Pen a subir bastante nas sondagens. Na segunda volta, Macron surgiu com uma solução óbvia para travar Le Pen e conseguindo ali votos em todo lado, o Partido Socialista Francês, que estava completamente partido depois de uma presença holanda muito, muito impopular, a extrema-esquerda a hesitar, a esquerda radical a hesitar, mas acabou por votar Macron porque realmente não queria Marine Le Pen. Nada disso se passa agora. Ou seja, Macron é um presidente detestado pela esquerda, que diz que ele governou ao sabor dos patrões e com uma agenda de direita. Não acho que seja totalmente verdade, mas é mais uma agenda de centro-direita do que centro-esquerda a nível laboral e nacional e interno. Mas Macron, que tem muito mérito do ponto de vista externo, pelo multilateralismo, pelo europeísmo, A verdade é que algumas das ideias até mais interessantes que teve a nível externo durante a campanha presidencial não tiveram vencimento, mesmo a nível europeu. E com a saída de Merkel, eu acho que Macron...
A França assume a presidência do Conselho da União Europeia a partir de 1
tempo,
de janeiro.
Ao mesmo tempo, também isso, não é? Isso também é importante para ver. Mas Macron, que levou em todos os anos de governação, com grande contestação social, com a questão dos coletes amarelos e com as crises todas que apanhou, corre hoje o risco de, passando muito provavelmente à segunda volta e provavelmente em primeiro lugar, de não ter depois um apoio claro para ser óbvia a sua vitória com mais de 50% na segunda volta. E o que surge é, de facto, uma extrema-direita, uma direita soberanista radical, com 35% entre Zemmour e Marine Le Pen, e Zemmour aparece como reação um bocado à moderação e institucionalização do discurso de Marine Le Pen. E ambos têm, alguns, entre 18% a 17%. E, portanto, há ali, neste momento, e o que surge também, uma candidata de direita clássica, digamos assim...
Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse, com que é uma espécie de delfim de Jacques Chirac e que pode ter ali um resultado também distante. Tudo isto pelo meio, o que pode acontecer aqui é, mais normal será Macron e Zemmour, por exemplo, e Macron possivelmente poderá ganhar com relativa facilidade, mas mais uma vez, não é assim tão certo. Pode, no entanto, surgir aqui uma surpresa de uma tão grande impopularidade de Macron de ser algo de estilo Zemmour e Pécresse, ou Pécresse e Marine. Ainda não se chegou ao ponto de ser Marine e Zemmour, não vejo forma disso acontecer porque há 35% no total dessa área, mas eu acho que se em 2017 França foi um bálsamo para travar o populismo, em 2022 pode ser um sinal de que a história não acaba e os populismos com discurso, baseados no discurso do ódio, infelizmente estão para ficar.
Falavas há pouco na questão da polarização em muitos países. Tivemos recentemente, no fim de semana passado, as eleições no Chile, eleições que Gabriel Boric ganhou, ele que era apoiado por uma coligação de esquerda entre Frente Ampla e Partido Comunista, derrotou o candidato ultraconservador José António Cast. O Chile deixou de ter o centro a governar que caracterizou desde o fim da ditadura de Pinochet nos últimos 30 anos, mas o que é facto é que na noite da eleição, depois de serem conhecidos os resultados que deram a vitória com mais de 55% a Gabriel Boric, José António Cast reconheceu rapidamente a derrota, reuniu-se com o presidente eleito e disse-se disposto a trabalhar com o novo governo, o que não deixa de nos remeter para aquela questão das democracias, ainda que não tenham muitas décadas de democracia consolidada, mas as democracias, mesmo quando parecem que estão mais polarizadas, podem dar sinais positivos de algum compromisso e de alguma normalização.
Sem dúvida, esse é um bom exemplo. Infelizmente é uma exceção, mas é um bom exemplo. Há algumas explicações. O Chile será o país da América do Sul com mais classe média, com mais com valores, por exemplo, com mais e com melhores indícios, por exemplo, de saúde. Viu-se isso curiosamente também na forma como reagiu à pandemia. E é verdade que depois da ditadura Pinochet, há uma história de sucesso que passou por, por exemplo, uma presidente de centro-esquerda como Michel Bachelet e, por exemplo, mais recentemente Piñera, que era de direita, mas não de uma direita antidemocrática, dizemos assim. É verdade que agora havia um duelo muito à esquerda e muito à direita, mas eu acho que isso revela que há determinadas bases numa sociedade que são relevantes para perceber como as coisas acontecem. Acho, no entanto, que, por exemplo, a forma como nos Estados Unidos o trumpismo não cai e está à espera da melhor oportunidade para regressar e olhando para a forma como as coisas estão a evoluir, não é impossível que isso aconteça, ou, como disse há pouco, a questão do Brasil, nos mostram que o perigo das democracias de algum modo caírem ou se desgastarem a ponto de deixarem e de passarem a ser uma democracia de tão baixa intensidade que já não são quase democracia, é grande. E, portanto, 2021, em vez de ser o ano que depois do grande choque de 2020 tenha sido da grande recuperação, não, foi de facto um ano em que ninguém saiu a rir.
E o que é que estimas que possa acontecer até às eleições intercalares de 2022?
A situação dos Estados Unidos está bastante complicada. Falamos de uma altura em que Joe Biden, depois de ter aprovado, e isso foi muito importante, com apoio bipartidário de uma parte do Partido Republicano, o plano de infraestruturas, que poderá, de facto, chegando à economia real, dar muito emprego, sobretudo à tal América esquecida, porque são empregos para blue collar, pessoas de pouca qualificação. O mesmo não está a acontecer com o plano de reforma social, de apoios sociais, de expansão de rede social, combate à pobreza, de apoio também muito infantil, pobreza infantil, apoio às minorias, apoio aos estudantes. um programa de expansão, o maior programa da história da América nesse aspecto, e também de proteção climática, passa, que é também, por exemplo, a concretização do regresso ao Acordo de Paris. Essas duas coisas juntas, chamado Build Back Better, de 1,9 bilhões de dólares, o que é que se passa no momento em que falamos? Nem todo o espaço democrata...
Foi travado por um congressista democrata.
Joe Manchin, é preciso explicar da Virgínia Ocidental porquê. É alguém que tem uma agenda fiscal muito, muito, muito conservadora, porque o seu eleitorado é muito assim na Virgínia Ocidental, e ele diz, não, porque estando assim não vai ceder e vai votar contra. E, portanto, quando Joe Biden não tem sequer toda a grande tenda democrática consigo e, portanto, não tem votos para depois ir tentar negociar os detalhes com os republicanos, e se isso se confirmar, se Joe Biden não conseguir passar esse plano, e depois em março vem a Truth Social, a rede social de Donald Trump contestar o que a verdade que eles contestam dos mídia, rede essa, enfim, que vai ser gerida pelo congressista luso-descendente Devin Nunes. Não é um orgulho, na minha opinião, isso. E depois, de facto, a proximidade das intercalares, em que me parece, perante o que aconteceu também nas eleições, é só preciso, rapidamente, apesar do grande resultado de Joe Biden nas presidenciais, os democratas não tiveram um grande resultado na Câmara dos Representantes, têm uma maioria muito escassa na Câmara dos Representantes, e com aquilo que, com os mapas eleitorais que os republicanos em muitos estados que controlam estão a fazer, beneficiando... Não é preciso tantos votos para os republicanos para ter os congressistas. Eu sou capaz neste momento de apostar que os republicanos vão ganhar a Câmara dos Representantes em novembro de 2002. O Senado não é tão certo, porque no Senado, embora haja um empate oficial 50-50, um terço dos votos, dos lugares vão a votos, e a grande parte desse um terço dos lugares que vão a votos são de atuais republicanos. E, portanto, eu acho, apesar de tudo, que os democratas poderão, não tendo um grande resultado, segurar o Senado. Não é certo, mas não, sobretudo não é certo que vá para os republicanos, mas a Câmara dos Representantes...
podem perder a Câmara dos Representantes.
E perdendo a Câmara dos Representantes, perdem a iniciativa legislativa e, portanto, a vida de Joe Biden está muito difícil, mas isso, olhando para a história política dos presidentes americanos, tem sido a vida dos presidentes americanos naquele sistema que, de tão repartido e tão disfuncional, de facto, tende a essa entropia, e isso é, de facto, um problema. Qual é a questão? É que os republicanos são particularmente eficazes a conseguir, estando na oposição, impedir que um presidente funcione, vimos isso nos anos Obama, e, apesar do bom início de Biden nos primeiros meses, temo que seja isso Biden em 2022, mas vamos ver.
O que é que almoças no dia de Natal?
Com um peru.
Então, bom Peru, continuação de bom Natal e feliz ano.
Um abraço, Ricardo. Obrigado.
Já a seguir, a conferência de imprensa anual de Vladimir Putin. Na antevéspera de Natal, Vladimir Putin deu a habitual conferência de imprensa anual. O presidente russo abriu a porta a negociações com os Estados Unidos em Genebra já no início do ano sobre a segurança no leste da Europa e concretamente nas fronteiras com a Rússia e na zona do antigo espaço soviético. Vladimir Putin disse aos jornalistas que considerou positiva a disposição do governo dos Estados Unidos de discutir com a Rússia sobre as garantias de segurança reclamadas por Moscovo para travar a expansão da NATO para o leste da Europa. Que comentário é que estas declarações do presidente russo no Kremlin podem merecer? É a pergunta que faço agora a Sónia Sénik, investigadora do Instituto de Poderes e Relações Internacionais, especialista em Rússia e espaço pós-soviético. Sónia.
Esta maior e, digamos, grande preocupação por parte do presidente Putin, manifestada e demonstrada nos tempos mais recentes com esta posição mais assertiva e também mais musculada militarmente junto da fronteira ucraniana, de facto é uma preocupação que agora está a ser remetida para um patamar, digamos, de diálogo diplomático, político, para se, digamos, materializar num quadro normativo aquilo que o presidente Putin e o presidente Biden falaram no primeiro encontro que tiveram conjuntamente, presencialmente em Genebra, que era então como organizar, como dotar de regras esta, digamos, este relacionamento, não é? Esta, na altura foi usado o termo de estabilidade de estratégica e, portanto, aqui a linha vermelha maior que nós podemos percepcionar neste momento é, de facto, a grande preocupação com relação à segurança nacional por parte da Federação Russa. E, de facto, o presidente Putin foi muito claro, e eu até tomo, enfim, a liberdade de citar, que disse claramente que a segurança da Federação Russa é algo incondicional. E, portanto, esta de facto é uma linha vermelha clara hoje e para amanhã, e que o alargamento de organizações, nomeadamente como a NATO, é perfeitamente inaceitável. Obviamente que esta leitura tem que ser feita num quadro mais alargado, portanto, não nos podemos esquecer que há de facto uma dinâmica de transição de poder a ocorrer no sistema internacional, onde de um lado claramente temos os Estados Unidos e os seus parceiros, os seus aliados, não só da NATO, mas também europeus, daí também a Cimeira das Democracias, e do outro lado, claro está, temos a China e também a Rússia. De todo modo, o presidente Biden foi, digamos, o primeiro a dotar a Rússia desta nova robustez, deste novo fogo e deste novo peso a nível político, na política externa, quando referiu a Federação Russa como, de facto, um poder, um grande poder. E nesse sentido, um grande poder que, obviamente, terá, digamos, direito, se quisermos, ao seu espaço de influência, que, como sabemos, é redunda, obviamente, no espaço pós-soviético, e claramente a Ucrânia é um desses países que consta nessa fronteira próxima partilhada. E, portanto, é uma linha vermelha, é uma preocupação premente, ficou bem claro para o presidente Putin nesta sua conferência anual que é uma preocupação e uma linha vermelha da qual não irá abdicar, e obviamente que, como eu tenho, enfim, defendido e argumentado nos últimos tempos, a fórmula more tanks, more talks tem surtido efeito, a tal ponto que agora está previsto um novo encontro para então verter num quadro, digamos, normativo, de uma espécie de parceria, de protocolo, de acordo, se quisermos, entre as duas partes, de como é que ficará materializada este entendimento mútuo com relação ao alargamento, nomeadamente da NATO.
Putin fez questão de dizer que os representantes russos para as negociações com os americanos no início do ano em Genebra já foram escolhidos, e sabe-se também que na semana passada o Kremlin apresentou dois documentos, um destinado aos Estados Unidos, o outro destinado à NATO, em que resume as exigências para descomprimir a situação nessa fronteira complicada da Rússia com a Ucrânia. Nesses textos fica-se a saber que fica proibida a expansão da NATO, em particular para a Ucrânia, e limita a cooperação militar ocidental no leste da Europa e nos países da antiga União Soviética, mas sem impor medidas similares à Rússia. Ora, isso, do ponto de vista da Aliança Atlântica, vai ser basicamente inaceitável, aliás, a avaliar pelo que têm sido as declarações mais recentes do secretário-geral Jens Stoltenberg, quando reafirmou afirma que nenhum país terceiro tem direito a dizer se um determinado país independente e soberano pode ou não entrar para a Aliança. Ele faz questão de dizer que a Ucrânia, se o desejar, entrará para a NATO quando tiver condições, quando preencher os requisitos para tal.
Eu acho que a grande questão em torno da própria Ucrânia é exatamente o facto de não estar presente à mesa destas negociações neste momento. É verdade que o presidente Putin disse também nesta conferência anual que, por exemplo, a população, nomeadamente Donbass, era uma população que não estava a ser escutada e, portanto, que deveria sê-lo, obviamente remetendo para o referendo até que deu aso à anexação da Crimeia na Federação Russa. De todo modo, em termos internacionais, aquilo que me parece é que é, de facto, neste momento o grande elefante no centro da sala, e vai ser difícil dirimir aqui estes argumentos e, digamos, ver até que ponto é que a diplomacia de ambos os lados vai conseguir concertar não só interesses estratégicos, mas também as chamadas linhas, não é? Das quais não irão abdicar. Não direi propriamente linhas vermelhas, porque é um termo mais usado pela Rússia, mas veremos também até onde poderá ir a própria NATO em termos de cedências. Claro que isso é um argumento muito, muito premente, e obviamente que é compreensível, mas também de igual modo a própria Rússia também se diz ameaçada, e este foi um dos, enfim, dos termos que eu mais retive desta conferência de imprensa, é que de facto a Rússia está a sentir-se frequentemente ameaçada à sua fronteira próxima com, digamos, o outro, se quisermos, não foi propriamente o inimigo o termo usado, mas com o Ocidente próximo e com armamento, enfim, do topo de gama mais existente neste momento, a poder eventualmente amedrontar também a sua população e o seu país. E, portanto, nesse sentido é algo que é inadmissível. É necessário ir além das intenções políticas. Neste momento a Rússia não se vai compadecer de meras intenções políticas. Já foi reiterado pelo próprio presidente Putin também várias vezes que todos os anos são solicitadas garantias, foi um termo que utilizam muitas vezes hoje, e essas garantias depois na prática não se materializam. E, portanto, chega de palavras e vamos às ações. E eu acho que é nessa medida que este mecanismo dual, se quisermos, entre os Estados Unidos e também depois, em particular, com a NATO, está a querer ser posto em cima na mesa com, eventualmente, uma assinatura de algo que configure aqui um futuro, digamos, que possa, digamos, dar aqui regras para este relacionamento futuro entre as duas partes, nomeadamente, e relembro, no quadro daquilo que foi então falado, do que é que será esta estabilidade estratégica futura, não é?
Vladimir Putin falou também sobre a situação da Covid no país, diz que a Rússia não esconde números, lembrou que nos últimos 2 meses a doença tem matado por dia cerca de 1000 pessoas na Rússia, são números muito elevados. Como é que toda a questão da Covid tem sido gerida ao longo do ano pela Rússia?
Enfim, do meu ponto de vista, como em qualquer outro país, tem sido obviamente algo difícil de se poder gerir, porque temos tido todos os anos, ao longo destes últimos anos, vários ciclos, não é? Diferenciadores, em que se consegue combater de facto a doença com um plano de vacinação e depois na prática vem uma outra variante. Aliás, foi um dos argumentos que o próprio Presidente Putin utilizou, que de facto tem uma grande dispersão pela população e é muito difícil de se combater. De todo modo, aquilo que o Presidente disse, e para mim acho que é o essencial a reter, é que esta forma demasiado centralizada e personalizada de gerir o país notou um certo enfraquecimento no combate, uma certa incapacidade no combate a esta pandemia. Vai ter que haver aqui um reforço maior de uma descentralização ao nível também das competências, nomeadamente de serem equacionados planos concretos a nível das várias áreas da Rússia, acompanha a Rússia, dos próprios governadores poderem ter mais margem de manobra para poder, enfim, dirimir e tentar conter a pandemia do Covid-19. De todo modo, em termos de plano de vacinação global, o Presidente obviamente que assumiu que os valores eram muito elevados a nível da mortalidade e também da necessidade ainda de vacinar a população toda, que ainda não estaria feita, salvo erro, deu um valor de cerca de 70% para vacinados já com segunda dose. De todo modo, aqui o maior problema político interno será convencer, digamos, os negacionistas ou os céticos quanto à vacinação de serem vacinados, e houve alguém até que colocou a questão de haver até sanções punitivas legalmente instituídas contra esse tipo de pessoas, mas o Presidente aí tentou, obviamente, enfim, contornar a questão, dizendo que era uma questão de saúde pública e de bom senso, e que iria tentar implementar então com os governadores um plano nacional para cada área em particular e tentar aqui controlar a gestão da pandemia.
A Rússia continua a fazer uma espécie de cerco às organizações dos direitos humanos e na quinta-feira, na hora em que Vladimir Putin dava a conferência de imprensa anual, um tribunal de Moscou estava reunido para decidir a ilegalização da organização Memorial, que é das principais organizações de direitos humanos da Rússia. Aliás, dois prémios Nobel da Paz vivos, russos, os dois únicos vivos nesta altura, o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev e também o editor da Novaya Gazeta e Nobel da Paz deste ano, Dmitry Muratov, instaram os procuradores a deixar cair essa queixa, esse processo contra o Memorial, lembrando que a Memorial não é um inimigo do povo. Continua a ser difícil a este setor das organizações de direitos humanos funcionar na Rússia de Vladimir Putin.
É uma temática, enfim, bastante sensível e que, como sabemos, tem sido tratada aqui com muitas pinças, mas com um endurecimento, se quisermos, a nível mais legislativo, não é? Ou seja, o Presidente Putin, obviamente, com essas questões, tentou justificar que, ainda que no quadro de cerca de 2000 ONGs registadas no país, apenas cerca de 74 é que estariam com essa, enfim, com essa nomenclatura, não é, de extremismo ou de agentes estrangeiros, e ainda assim conseguiam, se conseguissem provar o seu financiamento, conseguiam operar na Rússia, o que não é o caso de outros países. Bom, eu acho que esta questão vem um bocadinho na senda, também remete para a questão de Alexei Navalny, que eu acho que foi também nesse sentido que a questão foi colocada, e para a dificuldade que é a oposição defensora dos direitos, liberdades e garantias individuais, ou no quadro, se quisermos, mais amplo, dos direitos humanos no seu todo, no país, conseguir operar. E, portanto, de facto, sabemos que a oposição é difícil de existir num país como a Rússia, sobretudo a oposição, digamos, anti-sistema, que está fora do sistema, que não é permitida atuar no sistema. De todo modo, aquilo que me parece é que esta tendência irá continuar do maior escrutínio à operação de várias organizações não governamentais no país, nomeadamente se vier a comprovar que de alguma forma têm ou conseguem ter tido apoio externo de investimento e de financiamento estrangeiro, sobretudo se vier, obviamente, de algum país ocidental ou de alguma parceria ocidental. De todo modo, o presidente Putin também conseguiu contra-argumentar, dizendo que, nomeadamente noutros países, esta tinha sido, e no caso dos Estados Unidos, esta tinha sido uma lei já adotada desde os anos 90 e, portanto, que acontecia também aqui um bocadinho. A política interna russa está sempre muito interligada com a sua ação externa, não é? Com a sua política externa. É algo que é muito flagrante, é algo que é muito perceptível, daí também, muitas vezes, eu argumentar que, de facto, esta previsibilidade da Rússia de Putin tem essas duas facetas, portanto, uma certa assertividade no plano externo e uma centralização muito grande, muito robusta no plano interno e, portanto, sendo a liderança à mesma e a manter-se, que certamente será o caso até, pelo menos, se o presidente Putin quiser 2036, esta tendência, esta dinâmica não irá não só desaparecer, como do meu ponto de vista irá acentuar-se.
Muito obrigado, Sónia Sénica. Desejo a todas e a todos, em meu nome e das pessoas da TSF que ajudam semanalmente a fazer o Estado do Sítio, a continuação de um bom Natal e uma excelente entrada em 2022. No primeiro dia do ano, cá estaremos. Até para a semana.